Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Meu brado é forte e treme o chão. Meu brado faz revolução. Meu brado é luta indígena, é dança, é canto indígena. É guerra, é luta, é arte, é festa.
Esse brado de resistência dos povos originários da floresta, da vida e da terra, desembarcamos para mais uma jornada do conhecimento e informação no Caminhos da Amazônia. Então, estás esperando o quê? Aumente o volume ou compartilhe o fone de ouvido com amigo ou com amiga e simbora para mais uma viagem de muito conhecimento e saberes.
Liberdade e esperança. Nosso clamor é pela vida, flecha o progresso genocida. Pela proteção, árvores e troncos milenares. Enquanto a ignorância enxerga somente os hectares.
Toque esse tambor.
Para você que ligou o rádio agora, seja bem-vindo e bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Eu já estava com saudades de compartilhar informações sobre a luta e resistência daqueles que protegem rios e solos sagrados. E para além disso, garante a manutenção da vida, a cultura e ancestralidade. E a temática de hoje tem tudo a ver com cultura e ancestralidade. Estou falando de assunto que requer bastante atenção. Mas antes, vamos escutar uma canção relacionada à temática de hoje. Preste muita atenção!
O céu logo escurece por inteiro. É o anúncio da morte que chegou. E a Nomami que canta marca o tempo de um passado que presente ficou.
Deu para perceber qual o assunto? Se você pensou no garimpo e mineração ilegal em terras indígenas, acertou. Tenho certeza de que você já deve ter escutado ou até mesmo exista esse tipo de atividade no seu território. Por isso, no Caminhos da Amazônia de hoje, vamos dialogar com entrevistados que pesquisam, estudam e até convivem com os impactos da mineração ilegal, especificamente no estado de Roraima. Para esse primeiro momento, aliás, de Costa conversa com alguém que acompanha bem de perto o atual contexto dessa atividade, através de pesquisas e monitoramentos sobre os impactos. Quem será, hein? Simbora conferir?
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma e você, ouvinte. Na entrevista ambiental de hoje, eu converso com Márcia Oliveira, professora da Universidade Federal de Roraima e assessora da Rede Eclesial Pan-Amazônica, Repam Brasil. Seja bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Professora, qual o atual contexto da mineração em terras indígenas? Quais estados da Amazônia se concentra essa prática?
Então, a mineração na Amazônia é uma questão muito antiga na região. Desde as primeiras tentativas de repopulação ou de ocupação, reocupação da região, se faz muito presente o tema da mineração, que foi avançando de outras regiões do Brasil em direção à Amazônia, né? Que aparece nesse sentido como a fronteira da mineração no território nacional. A Amazônia tem sido o território mais impactado nos últimos 30 anos com a mineração. E o problema mais grave dessa questão toda é a mineração ilegal, a garimpagem irregular, criminosa, de modo especial nas terras indígenas e nas áreas de proteção ambiental, gerando aí toda sorte de contaminação, de espalhando doenças, todo um processo também de devastação, de impactos ambientais e socioambientais muito graves. Os estados mais impactados têm sido o estado do Pará, Roraima, de modo especial na terra indígena Yanomami, o sul do estado do Amazonas, muito impactado também com a mineração ilegal, em alguma proporção o estado de Rondônia e o Mato Grosso, o norte do Mato Grosso tem sido muito impactado com a mineração ilegal, com a garimpagem ilegal.
No estado de Roraima, o que dizem os estudos sobre a exploração de mineração em terras indígenas?
Então, a questão da mineração em terras indígenas é uma questão bastante complexa em toda a Amazônia. De modo muito especial, aqui no estado de Roraima, nós tivemos diversas iniciativas de legalização, de tentativas de legalização da mineração em terras indígenas e em área de proteção ambiental. Entretanto, a mais grave, o projeto de lei mais grave foi o projeto de lei 191 1/20, que foi uma iniciativa do governo federal, de Jair Bolsonaro, que regulamenta a exploração de recursos minerais hídricos e orgânicos em reservas indígenas e em áreas de proteção ambiental. Esse projeto representa assim, retrocessos terríveis na luta contra a mineração ilegal e, de modo especial, na luta contra o garimpo em terras indígenas. Em Roraima, a questão do projeto vem assim, animando e encorajando, né, diversas empresas e garimpos e políticos, né, que estão envolvidos com a questão da mineração na região.
Professora Márcia, no contexto jurídico, o que diz a legislação sobre a extração nas terras indígenas?
No Brasil, a mineração em terras indígenas não é permitida, nem em terras indígenas e nem em área de proteção ambiental. O Brasil analisa pedidos de licenciamento, pedidos de permissão de garimpagem nos territórios com muitos critérios, tem que passar pela análise do IBAMA, pela análise do ICMBio, das instituições responsáveis para calcular os danos ambientais, sociais, socioculturais e assim por diante. No entanto, a mineração em terras indígenas e áreas de proteção ambiental é estritamente proibida na nossa Constituição Federal. Então, não há possibilidade de licenciar, de permitir, de regularizar a mineração nessas áreas. Portanto, a mineração em terras indígenas é uma mineração irregular, o garimpo é ilegal e é crime socioambiental, é crime que impacta a sociedade, que impacta o meio ambiente, não pode ser realizado de modo muito especial por conta das agressões que o modelo de garimpagem ilegal promove na região. Nenhuma mineração apresenta impactos menores. Toda forma de mineração tem grandes impactos.
Que medidas estão sendo desenvolvidas para mitigar os impactos dessa exploração?
A luta dos povos indígenas tem sido muito necessária e muito significativa para o enfrentamento ao garimpo ilegal nos seus territórios. Então, assim, o enfrentamento não parte da sociedade como um todo, parte do clamor dos povos indígenas que estão vivendo cotidianamente essa invasão, né, essa destruição tremenda dos seus territórios, que estão enfrentando as doenças, as enfermidades todas que resultam dessa imposição questão dessa presença que vai contaminando, né, todo o território, as águas, os alimentos e espalhando miséria na região, né? Então, os povos indígenas têm reagido de forma assim, muito, muito veemente contra todo esse processo. Então, o enfrentamento tem partido diretamente das comunidades indígenas, das denúncias, do posicionamento das organizações indígenas que têm acionado o governo federal.
Muito obrigada, professora Márcia Oliveira, da Universidade Federal de Roraima e assessora da Repam Brasil, por sua participação e esclarecimentos sobre essa temática aos nossos ouvintes. Yege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Chora pela sua terra, e eu não mami clama por sua floresta, e eu não mami ainda luta e resiste, e não se entrega. Para o céu não cair, e eu não mami dança o ritual, e eu não mami canto sobrenatural, espírito da mata, da água, do fogo e do ar. E eu não mami dança o ritual, e eu não mami canto sobrenatural. Espíritos da mata, da água, do fogo e do ar. É chamaras devorando vida, fumaças negras no ar, monstros a terra cavar, criaturas a floresta desmatar. É chamaras, correntes, doenças, a fome, o veneno.
Já sabemos que não é permitida exploração minerária em terras indígenas. No entanto, se observa que muitos projetos de lei estão na contramão dos direitos dos povos indígenas. Há exemplo de uma proposta de nova legislação sobre a demarcação de terras indígenas pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que abre caminho para que seja autorizada a mineração em terras demarcadas. E como foi citado pela entrevistada, a mineração ilegal na Amazônia está muito ligada ao desmatamento, porque é preciso desmatar a floresta para depois explorar o solo. E aí, quem está em cima da floresta é quem sofre.
Com a luz de Omama, pro ventre da terra, chamará, retorna, e o povo celebra, celebra, celebra.
No próximo bloco, vamos continuar abordando sobre esse assunto e saber quais os impactos e danos socioambientais dessa atividade ilegal nos territórios. Não sai daí não, que já estamos de volta.
Eu vou dançar, eu vou suar a noite inteira, eu quero é brincar. Eu vou suar, eu vou dançar essa bregueira, ninguém vai me parar. O povo já se animou, bora endoidar. Não demora não, partiu o borô. O brega já começou, bora se brear. Vamos dançar a noite inteira, barrear a noite inteira, bregueiros do Pará. Vamos dançar a noite inteira, barrear a noite inteira, bregueiros do meu Pará. Tá comigo, ela minha amiga Priscila Castro.
Deixa comigo, Dan.
A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
E Nós estamos de volta no Caminhos da Amazônia, embalados pela poesia musical dos povos amazônidas. De punhos erguidos, os povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, extrativistas, e com suas vozes, lutam pela garantia dos seus direitos. Aqui no programa também temos essa missão de contribuir para que sejam ouvidos. Então, não perca tempo. Aumente o volume, pois já estamos no ar.
Da vida, morada dos deuses, das aves em bando, dos rios, a cura da terra, a luz da ciência, esperança futura iluminar. A Amazônia das gentes, das mentes dos povos antigos e novos, das penas e braços de aldeias, barrancos, cabanas de povos indígenas. A Amazônia festeira, de gente de beira, canção da alegria, pura poesia.
Para você que chegou agora, seja bem-vindo e bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Não faça cerimônia, fique bem à vontade para aprender junto conosco. Hoje no programa estamos abordando sobre os impactos e danos socioambientais da mineração ilegal nas terras indígenas, especificamente no estado de Roraima. No primeiro bloco, a Liege Costa conversou com a professora Márcia Oliveira, da Universidade de Roraima, e assessora eclesial pan-amazônica da Repam Brasil. A professora trouxe um contexto atual dessa atividade nos estados da Amazônia, e nos últimos anos avançou bastante nos territórios indígenas e nas áreas de proteção ambiental. Os estados mais impactados são Pará, Roraima, Sul do Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. Em Roraima, a predominância da atividade é na terra indígena Yanomami. Atualmente, como será que está a situação por lá? Será que foram feitas medidas para mitigar os impactos ambientais e de saúde? Bom, Daniela Pantoja foi em busca dessas respostas. Vamos acompanhar?
Caminhos da Amazônia.
Não é uma novidade que qualquer tipo de atividade que necessite tirar pessoas de um lugar, arrancar árvores e contaminar rios, cause grandes impactos. E com a mineração ilegal por meio do garimpo, não seria diferente. A terra indígena Yanomami há anos sofre com múltiplos impactos, tanto social, ambiental e de saúde. Para além disso, muitos dos locais onde estão ou são instalados garimpos ilegais são pontos sagrados para os povos indígenas. A situação se torna mais grave ainda quando o avanço descontrolado do garimpo na TI Yanomami virou uma crise humanitária, uma vasta destruição que contamina os rios, acabando com a principal fonte de alimentação dos povos indígenas, como destaca Joel Valério, cientista social e fundador-presidente do Instituto Conviva.
O que as pesquisas mostram é que esse tipo de atividade não só destrói a floresta, mas também contamina os rios, espanta os animais, acaba com os peixes e prejudica a saúde dos povos. Outra coisa que os pesquisadores percebem é que os igarapés e fontes de água potável estão sendo destruídos. O garimpo vai abrindo crateras e movimentando muita terra, desmata as margens dos rios e suja a água com lama e produtos químicos. Isso afeta não só os indígenas, mas também outros povos que dependem desses rios para beber, cozinhar, tomar banho e pescar.
Joel relata também que, além desses impactos, outras problemáticas surgem, como a presença de drogas, álcool e prostituição.
Os impactos vão além da natureza. Quando os garimpeiros chegam, trazem junto armas, drogas, álcool e prostituição. Isso desestrutura a vida nas comunidades, rompe tradições e enfraquece a cultura local. As pessoas passam a depender do dinheiro e dos produtos que os garimpeiros oferecem, uma vez que seus meios de subsistência são aniquilados. O xamã Davi Kopenawa, um dos maiores líderes de Yanomami, diz com propriedade que os brancos estão destruindo a floresta, matando os Yanomami e a eles mesmos. Nessa última investida do garimpo ilegal, a saúde dos povos foi muito afetada. Doenças como malária voltaram com força.
Localizada ao extremo norte do Brasil, na fronteira com a Venezuela, a terra indígena Yanomami é a maior do Brasil, com mais de 9 milhões de hectares, e atualmente com uma população de cerca de 32 mil habitantes entre os povos Yanomami e Ecuana. As ações de exploração nesse território estão sempre sendo denunciadas pela Rutucara Associação Yanomami. Dário Copenau, a liderança indígena, relata qual o atual contexto dessa prática, no qual ao longo de 7 anos, mais de 7 mil hectares foram destruídos pela atividade minerária.
E como o mundo sabe, sociedade brasileira reconhece, e nós sofremos de 7 anos invasores na terra Yanomami. Então a situação ficou muito, muito difícil na população Yanomami Yekuana. Tudo que a Associação Yanomami trabalha, as denúncias, impacto que foram pactados, e a gente fez contagem do nosso, e foram destruídas a terra Yanomami todo, quase 6 mil hectares foi destruída. Então, situação muito complicada. E também a gente, parceria com as outras instituições de órgãos fiscalizadores que falaram para a gente, os pesquisadores falaram mais ou menos, foram totalmente degradadas dos maquinários, né? E falaram para a gente e foi destruída 9 mil hectares.
Apesar da força-tarefa desenvolvida pelo governo federal e demais autoridades para expulsar metade dos garimpeiros da terra indígena Yanomami, a atividade ainda continua, como pontua Dário Copenaua.
E metade o governo federal expulsou os garimpeiros na terra Yanomami. E metade a gente resolveu, nós, por Yanomami e outras instituições do governo, o IBAMA, Força Nacional, Polícia Federal, Exército, FUNAI, Casa do Governo. Então isso, essas instituições do governo, a gente conseguimos resolver um problema. Continua algumas garimpas legais na terra Yanomami e metade foi expulso e metade continua na terra Yanomami. Então, lá na terra Yanomami, não resolveu totalmente esse retirada dos garimpeiros na terra Yanomami. E continua os garimpos espalhados e garimpo escondido, e o garimpo fugiu para os outros países.
Diante desse contexto de violações e impactos, é urgente a integração das esferas federal, estadual e municipais na execução das políticas públicas para somente assim garantir a melhoria do modo de vida dos povos indígenas que já sofreram tanto com essas práticas ilegais em seus territórios. E isso em todos os estados da Amazônia. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
Muito obrigada, Daniela Pantoja, e aos entrevistados que relataram sobre as vivências na terra indígena Yanomami. Os impactos negativos dessa atividade, em sua maioria, são irreversíveis. No caso do garimpo ilegal, a contaminação dos rios por mercúrio, que é usado para separar o ouro de sedimentos, afeta diretamente a segurança alimentar dos povos indígenas, já que os peixes são a base de sua alimentação, fora os já citados impactos sociais que é vivenciado nesses lugares.
Do cara Japiris. Eu vi o céu desabar, o momento final de toda a existência. Senti o meu corpo queimar, a fumaça mortal, o açoite Shawara,
o açoite Shawara,
o açoite Shawara. Quando o xamã derradeiro se for e a floresta em cinzas tornar, seres que espalham o medo e o horror da terra vão brotar. Epidemias assolam a grande aldeia, fome, doença, é xauará te devorar.
Xiaripô, te devorar!
O homem branco não vê o veneno do ouro, por a ganância nos condenar.
Comedores de floresta rasgando esse chão, por minério, fogo e lama, tua ambição
despertando a fúria de Motokari.
O sol vencerá o Tucara, em onça se transformará.
Com os olhos de fogo do epílogo, a fera virá
pra te devorar, devorar, devorar.
E a Yanomami a chorar,
a chorar,
a chorar. E somente o pajé poderá invocar.
O xamã e líder Yanomami Davi Copenau alerta em tom profético que quando a Amazônia sucumbir à devastação desenfreada e o último xamã morrer, o céu cairá sobre todos e será o fim do mundo. O que será das próximas gerações? Suas histórias, modos de viver e cultura simplesmente não podem ser extintos. Por isso é necessário ouvir as lideranças, os comunitários, os protetores da floresta e, principalmente, fazer com que seus anseios e demandas sejam atendidos pelos governos e órgãos ambientais e de fiscalização. Que bom saber que algumas estratégias já foram desenvolvidas para frear essa prática. No entanto, é necessário ficar atento com as decisões que são tomadas de cima, a exemplo de projetos de lei que vão na contramão da proteção da floresta e de seus povos.
Bem branco, não vê o veneno do ouro, por a ganância nos condenar. Comedores de floresta rasgando esse chão, por minério, fogo e lama, tua ambição despertando a fúria de Motocari.
Bom pessoal, a nossa viagem de hoje está chegando ao fim. Compartilhar sobre essa temática foi necessária e urgente. Não pense que esse debate tem que se concentrar somente aos governos, sendo que quem mais sofre com esses impactos são os povos da floresta. Por isso temos esta missão no Caminhos da Amazônia e te informar e sensibilizar quanto cuidado com a casa comum. Então você já sabe, na próxima semana já temos um novo encontro marcado. Ah, também escute novamente esse programa no site rededenoticiasdaamazonia.com.br e compartilhe para mais pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Caminhos da Amazônia.
No rio, luar, implacável baiana lutar, escudo é lança, é flecha, a bala e o ataque espreitar. Código de limbo borbulhando sangue frio, o anigal, canibal, vigia presa. No lago viva, luz de fogo prenunciam, redemoinho de medo, atacaiana. Humano, pedra brutal, a voz, marca, sinais, pintura primitiva, rugido da fera, selvageria, crânios no teu colar choram. Voo do arauto, sela, calafrio, o grafismo ilumina o corpo, é fogo que arde, peçonha, corrói, as cabeças vão te devorar. De pedra no ar, chuva ferida feroz.
Os filhos de Cuiuri, os filhos de Cuiuri.
Na luta cruzada, no tribunal das águas. É guerra, pesa, fúria, é esturro de Tulupere. É tocaia de mil potes, é Tulupere. Clareia bela,
pegue
na terça-feira. É teu destino,
Baiana, Malai.
É guerra, pesa, fúria, é esturro de Tulupere. É tocaia de mil potes, é Tulupere. Clareia bela,
pegue
na terça-feira. Teu desatino, garra de você. Arauto, sela, calafrio, o grafismo ilumina o corpo, é fogo que arde, peçonha, corrói, as cabeças vão te devorar.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.